senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, apenas para fazer um breve registro sobre a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP17, que terminou neste domingo. Temeu-se muito por um fracasso da conferência. Nesse contexto, os resultados refletem algumas conquistas. Primeiro, porque representou um avanço, ainda que em termos diplomáticos. Conseguimos fazer com que os países mais poluidores do mundo, ou seja, Estados Unidos, Índia e China, se comprometessem pela primeira vez a assinar um novo tratado global até 2020, com metas compulsórias de corte de emissões de dióxido de carbono. E quando digo conseguimos, refiro-me, senador Wellington Dias, especialmente ao papel do Brasil na conferência, que foi determinante para essa decisão, na pessoa do negociador-chefe do Brasil, embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Quero fazer uma menção especial à sua atuação, que também mereceu elogios do governo britânico e de outros chefes de Estado, pois foi Figueiredo que encontrou uma solução criativa para convencer a Índia que estava irredutível a assinar o Acordo de Durban. Outro avanço, ainda que modesto, de Durban foi a viabilização do Fundo Verde Climático, criado para financiar ações de combate às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. O fundo ganhou estrutura com promessas de recursos de países europeus, como a Alemanha, a Dinamarca e a Grã-Bretanha. É bem verdade que os avanços pactuados em Durban se refletem mais no campo simbólico dos princípios e promessas do que no real, principalmente no campo climático. Até mesmo na decisão de prorrogar o protocolo de Quioto até 2017, pois terá a participação de menos países, com a saída de Rússia, Japão e Canadá. O instrumento fica com valor mais simbólico do que prático, sem obrigações efetivas aos maiores poluidores do planeta, cobrindo apenas 15% das emissões de carbono. É claro que esses resultados, que frustraram grande parte da população mundial que estava com os olhos voltados para Durban, aumentam as expectativas sobre os resultados da Rio+20, embora essa conferência não vá tratar especificamente de mudanças climáticas, mas de uma economia verde como instrumento de combate à pobreza no mundo e os instrumentos de governança para implementar uma economia verde. Mas quero aqui também destacar outro fato internacional importante que se associa à Conferência de Durban, que foi a divulgação do relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, no início deste mês. Ao mesmo tempo em que se discutia o Acordo Mundial sobre Mudanças Climáticas, a FAO divulgou o documento apontando as dificuldades do desenvolvimento sustentável relacionadas principalmente com a agricultura. De acordo com o relatório, a degradação progressiva e a escassez de recursos, terra e água põem em perigo os sistemas-chave da produção de alimentos no mundo. Para a FAO, esse é um dos maiores entraves frente à expansão da produção alimentar, que deve abastecer 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050. O relatório fornece pela primeira vez uma avaliação global do estado dos recursos dos solos do planeta. 25% estão degradados. Os problemas apontados vão das terras americanas às estepes da Ásia Central, da Austrália à região central dos Estados Unidos, da Europa Mediterrânea à África, e inclui também a expansão da pecuária e o agronegócio, assim como a produção de biocombustíveis. Aponta sérios riscos de colapso, tanto do ponto de vista da integridade ambiental, como a própria capacidade produtiva. Como disse o próprio diretor-geral da FAO, Jacques Diouf, esses problemas geram consequências inaceitáveis em um contexto de fome e pobreza, e a decisão de corrigir isso deve ser tomada agora. É importante ressaltar a diferença da produção de biocombustíveis no Brasil, que tem crescido especialmente nas áreas destinadas historicamente à pecuária, da produção de biocombustíveis nos Estados Unidos, que utilizam grande parte, produzem biocombustíveis através do milho. E essas preocupações demonstram que, a partir de agora e para sempre, agricultura, meio ambiente e ciência e tecnologia e inovação devem necessariamente caminhar juntas. Quero aqui registrar que entre as preocupações que estão colocadas no novo Código Florestal, votado aqui no plenário do Senado na semana passada, estão as recuperações das áreas de preservação permanente, que, se efetivadas, vão produzir dois resultados extremamente positivos. O primeiro deles é a melhoria da qualidade dos rios e, portanto, a preservação da qualidade e da quantidade de água. O segundo é o movimento de sequestro de carbono que esse reflorestamento, o reflorestamento das áreas de preservação permanente, permitirão em todo o país. Por falar nisso, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inscrição nos anais desta casa do editorial do jornal Estado de São Paulo, de ontem, que se refere ao novo Código Florestal, que faz uma análise que reputo equilibrada sobre o novo Código, mostrando os avanços possíveis que foram atingidos naquele Código, o fato de ser um Código realista e uma série de melhorias que foram conquistadas pelo Senado em relação ao texto da Câmara. E quero aqui também registrar a importância dos instrumentos econômicos previstos no Código que incentivem a preservação. Como o Senado não pode ter a iniciativa de propor leis que gerem despesas para o Poder Executivo, isso é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, o Senado, no novo projeto de Código Florestal, apresentou uma série de diretrizes que devem nortear o governo no sentido de encaminhar para o Congresso Nacional uma lei com vários instrumentos econômicos que incentivem a preservação. Não haverá ambiente mais propício para o Brasil fazer isso do que no ano que vem, às vésperas da Rio Mais 20, garantindo tanto um crédito diferenciado para as atividades poupadoras de meio ambiente, para as atividades que utilizem técnicas modernas e que reduzam menos emissões, que afetem menos o solo, ou seja, que tenham impactos ambientais menores, técnicas essas já desenvolvidas e reconhecidas mundialmente, como integração lavoura-pecuária, como plantio direto. E gostaria de destacar que encontra-se, entra no final da tramitação, um projeto de lei de minha autoria, o PL 708 de 2007, que estende os incentivos especiais ao produtor rural que adotar técnicas de integração lavoura e pecuária. Semana passada, a Embrapa lançou a rede de inovação e integração lavoura, pecuária, florestas. Há uma expectativa muito grande dos pesquisadores envolvidos nisso, no aumento da produtividade, na redução das emissões e no sequestro de carbono e dos benefícios ao meio ambiente advindos dessa tecnologia. Esse projeto apresentei ainda como deputado, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado com modificações e já se encontra na Câmara na última comissão para ser apreciado, podendo se transformar lei. Está na CCJ e depois será encaminhada à sanção da presidente. Sem dúvida, será um avanço importante nesse processo. Por isso, é fundamental que os países avancem em suas legislações nacionais, como fez o Brasil ao aprovar a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Se não avançamos em termos jurídicos globais, que façamos a nossa parte com a criação e efetivação de medidas locais. O Brasil, nesse sentido, está fazendo bem o seu dever de casa, assumindo compromissos voluntários que devem servir de exemplo ao mundo. Nossa meta é reduzir as emissões de 36,1% a 38,9% até 2020, e é bem provável que possamos alcançá-la bem antes disso. E seria um grande exemplo a ser dado a todo mundo e um grande benefício à população brasileira se ultrapassássemos em muito essas metas voluntárias assumidas pelo Brasil na COP16. Nesse contexto, torna-se ainda mais importante as notícias veiculadas pelos meios de comunicação nacional na semana passada, através de informações do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, de que, por mais um ano, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de desmatamento na Amazônia. É claro que nós não estamos confortáveis ainda com essa taxa de desmatamento, queremos reduzi-la de forma muito expressiva e queremos também que o mesmo controle em tempo real que está sendo feito em relação à Amazônia também seja feito em relação ao Cerrado brasileiro. Cerrado este que dispõe de uma imensa biodiversidade, que é a caixa d'água de grande parte deste país, responsável por 70% das águas da bacia do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. Por isso, é muito importante que tenhamos condições de acompanhar todo o processo de antropização do Cerrado, de conversão do Cerrado brasileiro, controle do desmatamento do Cerrado brasileiro, da mesma forma como é feito com a região amazônica.
Senador Rodrigo.
Com a palavra, ouço com muita alegria a senadora Vanessa Graziottin, que acaba de chegar de Duba, onde representou o Parlamento brasileiro naquela conferência.
Eu primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Rodrigo. Vossa Excelência tem sido um presidente, além de um senador muito atuante, tem sido um presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa, extremamente dedicado. E sei que Vossa Excelência não pôde estar conosco em Durban e, da mesma forma, participando da Globo, porque fez questão de estar no plenário quando da votação do novo Código Florestal. Então, Vossa Excelência tem dedicado parte importante do seu mandato na defesa do meio ambiente. Agora, a defesa do meio ambiente com inclusão social, que garanta para as pessoas, sobretudo aquelas que vivem no campo, a melhoria da qualidade de vida. E quero dizer, senador, que Durban, muitos dizem, que não representou aquele avanço no enfrentamento imediato do aquecimento global. Entretanto, Durban, eu que pude acompanhar os últimos dias da conferência, penso que o acordo final, ele pode ser, sim, destacado como uma grande vitória, porque, num determinado momento, imaginava-se até um vazio e a não prorrogação do protocolo de Quioto. Além da prorrogação, o que nós conseguimos foi um acordo assinado por todos os desenvolvidos em desenvolvimento, no sentido de estabelecer uma segunda etapa do protocolo de Quioto, estabelecendo metas obrigatórias para todas as nações. E aí, senador, Vossa Excelência fala da redução do desmatamento, e esse é o item número um da razão das emissões de gases por parte do nosso país. E acredito que o Brasil tem dedicado a sua atenção não só para o território brasileiro, para a Amazônia brasileira, mas uma semana antes do início de Durban, aconteceu na minha cidade de Manaus um encontro dos 9 chanceleres, ministros das relações exteriores, dos 9 países que compõem a Amazônia global. E foi firmado um acordo de que o monitoramento do desmatamento feito pelo INPE através pelo Brasil, feito através do INPE e pelo CIPAM, ele abrangerá não só o território brasileiro, mas das outras nações que compõem o bioma Amazônia. A preocupação de Vossa Excelência com a Amazônia, com o Cerrado, tem sido muito importante para o Brasil. Graças à atuação de parlamentares como Vossa Excelência, é que o Brasil tem conquistado avanços não só no Executivo, mas no campo da legislação, muito importante. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e muito mais pela atitude e postura que Vossa Excelência tem tido aqui no Parlamento Brasileiro, no Senado Federal. Parabéns, senador Rodrigo.
Fico muito honrado, senadora Vanessa, com suas palavras. Tenho acompanhado sua luta, tivemos já a oportunidade de participar de alguns encontros internacionais em que se discute essa questão das florestas, a questão do RED Plus, implementação de legislações nacionais com a Globo. E nesta sexta-feira irei participar do lançamento no Rio de Janeiro da Cúpula Mundial de Legisladores junto a Rio Mais 20 em 2012, organizada pela Globo. Espero que possamos trabalhar juntos, como estamos trabalhando, com o senador Cristóvão, que é o presidente da subcomissão, das duas subcomissões que tratam da questão da Rio Mais 20 aqui no Senado Federal, para que possamos avançar também, conhecer o que, que os países estão fazendo do ponto de vista das legislações nacionais e possamos também avançar aqui no nosso país. Mas eu entendo, senadora Vanessa, que a conferência de Durban, ela tem que ser analisada dentro do contexto histórico e político em que ela foi realizada. Um contexto de uma crise econômica da maior gravidade, talvez a maior crise da história do capitalismo, em que a Europa, que vinha assumindo uma postura de liderança nessa preocupação com as mudanças climáticas, está realmente numa situação econômica muito difícil, e numa conferência que até, quase o final dela se imaginou um fracasso total. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, eu entendo que houve alguns avanços, ainda que modestos, mas que apontam para uma mudança de postura, especialmente dos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a China. Mas é claro que, ao não termos grandes medidas que enfrentem a questão do aquecimento global de forma imediata, isso aumenta a responsabilidade dos países para que, individualmente, no âmbito, em seus âmbitos nacionais, possam construir legislações como o Brasil construiu ao aprovar sua política nacional de mudanças climáticas, ao assumir metas voluntárias de redução das emissões. É claro que isso passa a ter um valor maior no contexto internacional. Portanto, eu queria fazer esse breve registro, senhor presidente, dizendo, mais uma vez, reiterando que nós, após a aprovação desse novo Código Florestal, em que construímos um ambiente de entendimento entre as comissões de meio ambiente, agricultura e ciência e tecnologia e inovação, que precisamos construir rapidamente e profundamente a agenda pós-Código Florestal. O acompanhamento das medidas previstas no Código Florestal para que sejam efetivamente implementadas, como a recuperação das áreas de preservação permanente, a recuperação das áreas de reserva legal nas propriedades acima de 4 módulos fiscais, a implantação do cadastro ambiental rural, a implantação do programa de regularização ambiental, a cobrança para que o governo envie um projeto ousado, avançado, de vanguarda, de pagamento de serviços ambientais, de instrumentos econômicos que incentivem a preservação, e uma agenda que eu diria mais estratégica do ponto de vista do futuro de longo prazo, que é discutir a questão da patente das sementes, o fato de que as sementes dos principais produtos alimentícios estão nas mãos de poderosas e poucas e poderosas corporações internacionais. O Brasil precisa discutir isso, discutir a sua dependência de insumos para a agricultura, dos insumos químicos, especialmente do nitrogênio, fósforo e potássio. Essa é uma agenda que certamente reúne a agricultura, reúne o meio ambiente e reúne também a área de ciência, tecnologia e inovação. Estamos falando de questões estratégicas para o país, do ponto de vista da segurança alimentar do país, do ponto de vista econômico, porque gastamos hoje bilhões de reais anualmente na importação de insumos agrícolas, na importação de sementes, no pagamento de royalties para as patentes dessas sementes, e essa questão precisa ser enfrentada conjuntamente. Daí a importância de que agricultura, meio ambiente e ciência, tecnologia e inovação estejam permanentemente unidas numa agenda de interesse nacional. Muito obrigado, senhor presidente.